Então eu quero encerrar dizendo que essa é uma preocupação. Eu vou me reunir, né? Não fui eu que pedi, mas os deputados federais me colocaram, né, como uma espécie de alguém que pudesse fazer essa interlocução. Lembrando que não para criar problema. Eu tenho uma história na minha vida. Eu sempre construí consenso. Quem me acompanhou na Câmara sabe disso. Eu sou um daqueles que acho que é possível construir consenso. A gente só tem que ir, evidentemente, para voto quando não tivermos o consenso. Mas eu vou apostar que a gente possa construir um texto dentro de um consenso, até porque, mais uma vez, eu quero testemunhar a enorme boa vontade do senador Luiz Henrique, do presidente da Comissão do Meio, Rodrigo Hollenbeck, do presidente da Comissão da Agricultura, Assir Gugaz, do Eduardo Braga, e principalmente agora no texto final, né, desse extraordinário homem público, ex-governador do Acre, que dá uma demonstração de que quer realmente construir um texto para o Brasil, independente de qualquer tipo de rancor. Parabéns, senador Jorge Viana.
Muito obrigado, senador Mocca. Vossa Excelência conquistou a todos os membros dessas quatro comissões com a sua capacidade de participação, com seu envolvimento nesse debate, mas especialmente com a construção do diálogo. E esse respeito e essa admiração conquistada nesta casa ficou expressa na sua votação para segundo vice-presidente da casa. Com a palavra, o senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar os dois relatores, tanto Luiz Henrique como Jorge Viana, mas ao mesmo tempo nós temos algumas questões ainda para ser discutida até na quarta-feira e na quinta-feira, se Deus quiser. Uma das questões levantadas, senador Jorge Viana, é da questão do POSIL, que o próprio Blairo Maggi levantou. Todo mundo tem acompanhado que, por algum momento, senador Jorge Viana, nessa questão do teu relatório, porque 5 anos, veio lá da Câmara dos Deputados, 10 anos. 5 anos é muito pouco. Muitas vezes nós temos muito problema com herança, brigas familiares, e aí fica um tempo, muitas vezes, parado. E, ao mesmo tempo, se alguém, de repente, achar que naquele momento não está bom para poder produzir, ele pode aguardar para poder depois recuperar no futuro. Mas, além disso tudo, uma da outra questão de Vossa Excelência levantada aí é a questão, senhor relator, de aguardarmos um projeto depois do Ministério do Meio Ambiente para regulamentarmos os restantes das notificações de autoinfração. Eu quero dizer para o senhor, que também para o presidente Rodrigo, da nossa Comissão do Meio Ambiente, que boa parte dos autos de infração que o IBAMA expediu para o Brasil lá fora, e não foi diferente em Rondônia, eles, na verdade, foram feitos autos de infração sem sequer verificar procedência, sem verificar legalidade, simplesmente no achismo, no talvez e na canetada. É como disse o próprio senador Jorge Viana no relatório, uma propriedade de 30 hectares com 100 hectares não pagaria, se fosse vender não consegue pagar porque o custo é muito maior. Nós postergarmos essa situação para deixar para depois, para que venha um novo projeto, nós vamos continuar vivendo o retrocesso do passado. Nós tínhamos que dar essa legalidade para a maioria das pessoas. Vou dar um exemplo para o senhor, senador Jorge Viana. Eu fiz um acordo com a na época ministra Dilma e na época o presidente Lula para autorizar a usina de Giral com a compensação de uma reserva estadual em troca da Frona do Bom Futuro. Fizemos o acordo, assinamos o acordo. O que que o pessoal do IBAMA do Chico Mendes fez? Foi lá na Frona do Bom Futuro e colocou multa naqueles agricultores de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. E aí eu estava com o acordo na mão, assinado na época, entendeu, pela ministra, pelo ministro do Meio Ambiente, todo mundo, e aquele acordo não teve validade. Depois o Senado e a Câmara aqui convalidaram. E, portanto, o acordo ficou acordado. E a Frona do Bom Futuro hoje é uma regularização fundiária dentro do estado de Rondônia. E lá tem inúmeros autoinfração. Então, se nós formos aguardar uma nova legalidade, uma nova lei, nós vamos estar jogando mais uma vez a bola para frente, deixando muita gente, entendeu, esperando algum acordo que vem depois. Além disso, também quero aproveitar essa oportunidade aqui só para fazer uma reflexão. E especialmente aos nobres senadores e quem está em casa nos assistindo, você sabia que o Brasil é o país que mais ecologicamente no planeta, com praticamente 70% de sua cobertura vegetal nativa conservada. Aqui são dados levantados. Quer dizer, nosso Brasil é o país que mais ecologicamente no planeta, com prática de 70% ecologicamente de vegetação coberta. Que dos 851 milhões de hectares de terra que compõem o nosso território, 61%, ou 521 milhões de hectares, já são áreas de preservação permanente. Isso é o nosso país, gente. Vocês sabiam que que 5,2 milhões de proprietários rurais do país somam 329 milhões de hectares e que já preservam 94 milhões de hectares, 11% do território nacional? Você sabia que apenas 27% dos 234 milhões de hectares são efetivamente usados para a exploração da agropecuária? Você sabia que da reserva legal, como querem impor no Brasil, não há em outro lugar no planeta? Nós somos os únicos que estão fazendo tudo isso. Você sabia que um estudo elaborado pelos pesquisadores da Embrapa, Eliseu Alves, da Fundação Getúlio Vargas, Daniela de Paula Rocha, revela que de 70% das propriedades rurais brasileiras não têm renda? Vocês sabiam? E que, mesmo assim, o agronegócio brasileiro é responsável por 26,5% do PIB nacional e por 37% dos empregos gerados no país? Vocês sabiam que é o setor mais competitivo das atividades brasileiras e supera, no mundo inteiro, o subsídio dos europeus, norte-americanos, asiáticos, até em barreiras tributárias, trabalhistas e agora ambiental? Vocês sabiam e que 90% das reservas cambiais brasileiras, que se acumulam desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, são do agronegócio devido aos constantes saldo positivo no setor da balança comercial? Então, gente, o setor produtivo é fundamental para nós darmos condições, de uma vez por todas, a poder ter a segurança de poder trabalhar, poder produzir e viver o setor produtivo com o setor ambiental de lado a lado. E para fechar aqui, já que o senhor frisou no perímetro urbano, eu fui prefeito da cidade de Rolim de Moura, uma cidade planejada com ruas largas, uma das maiores avenidas do Brasil. Mas nós vivemos hoje as cidades aquecidas. E, ao mesmo tempo, as cidades vivem com enchente constante, porque não tem aonde infiltrar a água das chuvas. Portanto, vou propor uma emenda até amanhã, entendeu? Juntamente, para que todos os novos, as novas autorizações que as prefeituras vão fazer para novos loteamentos em todas as cidades brasileiras, 20% da área que foi feito o loteamento seja colocada exatamente para poder fazer o plantio de árvores, para poder deixar o clima, entendeu, ambientalmente fresco, quer dizer, arrejado, e ao mesmo tempo que com as chuvas que vier, tenha poder de infiltração no solo. Então, portanto, a sugestão que eu já levo aqui para o relator, entendeu, se queira já colocar 20% de todos os loteamentos novos autorizados nas cidades, entendeu, que seja colocado para que seja feito nesse controle ambiental. Não só que cobre no campo, vamos cobrar o pessoal na cidade também fazer, e com isso, porque a maioria que eu estou percebendo hoje é que esses novos loteamentos são propriedades em redor do entorno da cidade. Então já fica enganjado esse clima novo que nós vamos mudar para o perímetro urbano. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Só a título de esclarecimento, Vossa Excelência, quando lê o substitutivo de forma mais atenta, vai perceber com mais tranquilidade que já consta a indicação de 20 metros quadrados por habitante para os novos empreendimentos imobiliários na zona urbana. Com a palavra, senador Pedro Taques, pela ordem.
Presidente, senhores relatores, apenas para cumprimentar o senador Jorge Viana e os demais relatores, porque o afastamento do radical, do fundamentalista, é muito bom. Porque aquele que é radical, que é fundamentalista, muitas vezes coloca até uma bomba no corpo, né? E faz outras coisas piores ainda que isso. Então, Vossa Excelência alcançou, ao menos nesta leitura feita de afogadilho, mas eu vou me preocupar até quarta-feira, ler com mais atenção, com mais minudência, com mais esclarecimento, mas alguns pontos do passado que causavam, ao meu juízo, a insegurança jurídica, alguns deles restaram afastados aqui. Só gostaria de expressar, Vossa Excelência, o respeito, né, por este relatório. Né? E se perguntarem a alguém o que é melhor, um bom legislador, um bom juiz, né? E essa pergunta é feita de há muito, entre você fazer uma boa lei né, ou uma péssima lei ter um bom juiz, né, se você fizer uma boa lei, você vai diminuir a insegurança jurídica e vai retirar do subjetivismo de cada um no momento da aplicação da lei. Eu penso que nós tenhamos que caminhar na busca desta segurança jurídica, né, e a realização de um projeto como esse, com ponderação, com adequação, retira os fundamentalistas de todos os lados. Eu venho de um Estado que é importante para a manutenção da balança comercial do Brasil, mas é mais importante ainda porque ele é um Estado que preserva e quer continuar a preservar o meio ambiente. Isso, se não for por questão de consciência, pode ser também por questão de questões de conquistas ou conquista de mercados internacionais, através da chamada certificação, como nós já conversamos a respeito disso. Mas vou analisar com minudência, com total respeito ao trabalho elaborado por Vossa Excelência. Parabéns por fazer com que, mais uma vez, os radicais sejam afastados do debate.
Muito obrigado, senador Pedro Taques. Com a palavra, senador Aníbal Diniz.
Senhor presidente, Rodrigo Rodenberg, eu queria fazer um cumprimento especial à Vossa Excelência pela feliz iniciativa de ter delegado ao senador Jorge Viana a relatoria terminativa desse Código Florestal. Por todas as conversas relatadas aqui no preâmbulo do seu relatório, todas as audiências públicas realizadas e todas as conversas e mediações feitas, tendo como protagonista o senador Jorge Viana e também o senador Luiz Henrique, mostra uma, além da capacidade de ouvir e de formular com competência, a capacidade de mediar conflitos. E eu queria dizer aqui que, pelos longos anos de convivência com o senador Jorge Viana, eu sei que ele chegou meio desencontrado aqui no Senado, porque ele acha que aqui não é a praia dele é o Executivo. Mas eu quero aqui manifestar o meu contentamento com o seu desempenho e dizer que, sem dúvida, o Brasil e o Senado Federal ganharam muito com a sua presença aqui e, certamente, se a gente conseguir avançar nesse consenso com a aprovação desse relatório aqui no Senado Federal, eu tenho certeza que já vai ter valido a pena a sua passagem pelo Senado Federal. Parabéns.
Obrigado, senador Aníbal Diniz. Senadora Ana Rita.
Senhor presidente, também não poderia deixar aqui de me pronunciar e dizer o meu sentimento neste momento. Primeiro, assim, parabenizar aos presidentes das comissões, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que, juntamente com os relatores, o senador Jorge Viana e o senador Luiz Henrique, puderam, durante todo este período, desde o primeiro semestre até agora, promover um debate bastante intenso sobre uma matéria de tanta relevância como é o Código Florestal. E eu gostaria aqui, senhor senador Jorge Viana, particularmente com relação à participação de Vossa Excelência, dizer que muito eu admirei o esforço de tentar construir um consenso de uma matéria tão difícil, de uma matéria que exige uma capacidade muito grande de ouvir e de dialogar. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que teve a tarefa de relatar, como a última comissão a apreciar esta matéria, de construir um relatório que chegasse, na medida do possível, perto do consenso. Então, parabenizar a Vossa Excelência, dizer que todo esse esforço construído desde o final do primeiro semestre até agora dá uma demonstração que esta Casa tem uma responsabilidade muito grande de construir, não só para a atual geração, mas para as futuras gerações, um código de meio ambiente que possa assegurar melhores condições de vida para os próximos.
Para os próximos que virão. E quero também.
E quero também, senhor presidente, dizer que fiquei muito feliz pelo fato da nossa emenda ter sido acatada, que é uma emenda que traz consigo, não é apenas um esforço pessoal, mas que traz um esforço de um conjunto de entidades que representam os trabalhadores rurais, que representam particularmente os agricultores familiares. Então, quero aqui agradecer e parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade de ter acatado esta nossa emenda. E, por último, parabenizar todos os senadores que se empenharam neste processo. Então, dizer que esta casa cumpre uma importante tarefa e que a gente espera que, na quarta-feira, possamos aprovar o Código Florestal tão esperado pela sociedade brasileira.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Com a palavra, senadora Ana Amélia.
Brevemente, senador Rodrigo Hollenberg, a senadora Ana Rita usou a expressão adequada, Código Ambiental, ou marco regulatório para o meio ambiente no nosso país, para a legislação do meio ambiente. Estamos usando equivocadamente Código Florestal, que com o que aconteceu na Bacia de Campos, é exatamente a revelação clara de que nós temos nesta lei uma abrangência da preservação ambiental, não só na área rural, que acabou sendo o foco central, mas também a área urbana, e o território dos nossos recursos hídricos, seja do mar, seja dos recursos naturais dos nossos rios. E, por isso, exatamente o esforço feito, tenho informação das providências que Vossa Excelência tomou no âmbito de chamar aqui autoridades. Eu também estou requerendo, na Comissão de Assuntos Econômicos, a presença das autoridades para tratar dessa gravíssima situação provocada, esse crime ambiental que aconteceu na Bacia de Campos. Então, eu queria cumprimentá-lo, senador Rodrigo Hollenberg, por ter tomado na Comissão de Meio Ambiente iniciativa que idêntica tomo na Comissão de Meio Ambiente. Se possível, fazermos juntos o debate. E queria, de modo especial, registrar ao senador Jorge Viana o que todos os senadores já disseram, ratificando de minha parte, que não pertenço à Comissão de Meio Ambiente, mas por ter acompanhado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, também o seu esforço, conjuntamente com o senador Eduardo Braga e os dois relatores, senador Luiz Henrique da Silveira e o senador Jorge Viana, um esforço muito grande para compor um entendimento final sobre uma matéria tão complexa, mas que diz respeito ao futuro do nosso país. Um país que é grande por si só, mas ele tem um significado fundamental numa questão crucial, que é a segurança alimentar. E aí está, digamos, grande trabalho e a grande contribuição que os nossos relatores, Luiz Henrique e Jorge Viana, deram ao país. Cumprimentos.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Se considere membro da Comissão de Meio Ambiente.
É uma... O presidente tem que se encerrar, mas foi a mais assídua. Só não estava aqui porque não era da comissão, mas ajudou muito. E exatamente ela que nos estimula assim. Também quando chega no Senado, ela já está lá, o nome dela no painel.
Não,
eu estou me inspirando sempre nela.
Não apenas assídua na presença, mas assídua e comprometida no debate, sempre arguindo os nossos convidados para as audiências públicas. Vossa Excelência, sem dúvida, esse Código Florestal terá também a marca da senadora Ana Amélia. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos, especialmente do deputado Valdir Colato, deputado Osiel Oliveira, que nos honra com suas presenças, de todos os senadores que participaram desta sessão, cumprimentar, parabenizar o senador Jorge Viana pelo relatório conjunto com o senador Luiz Henrique, que expressa esse clima de entendimento. Quero manifestar mais uma vez o meu otimismo de que construiremos ainda até quarta-feira os entendimentos sobre as emendas que precisam entrar no texto ou não entrar, para que possamos efetivamente aprovar um Código Florestal fruto do entendimento e da opinião média do Congresso Nacional e que esteja à altura das expectativas da população brasileira em relação a um tema tão importante que definirá não apenas questões atuais, mas também é fundamental para gerações futuras. Agradecendo e convocando reunião da Comissão de Meio Ambiente para iniciar a apreciação e votação da matéria para quarta-feira, a partir das 10 horas, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião.